Muito bem. Eu posso ficar com um. É para distribuir. Não, está ótimo. Ah, isto também é para distribuir? Olha, isto também é para distribuir, são 10. Ponho primeiro aos coordenadores. Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à audiência com uma delegação da Ordem dos Farmacêuticos. Antes de mais, damos as boas-vindas. Esta audiência tem como objeto, desde logo, a apresentação da nova Direção Nacional, qual eu já tive a oportunidade de felicitar e de cumprimentar, mas aqui no âmbito da Comissão de Saúde é o que temos o maior gosto em poder receber esta nova direção. E também, ao mesmo tempo, para expor de forma sucinta os principais vetores que vão nortear este próximo mandato. E eu sugeria uma metodologia que nós costumamos seguir, que é os senhores farão uma apresentação e depois os senhores deputados vão solicitar esclarecimentos que acharem pertinentes. Muito obrigada e tenho desde já a palavra e também a delegação dispõe do tempo que entender para poder e até passar a palavra aos seus colegas. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados. Eu gostaria de começar por agradecer o facto de nos terem concedido esta audiência, que por nós foi solicitada. Desde logo, trata-se de um novo ciclo na Ordem dos Farmacêuticos, em que temos uma nova Direção Nacional e não gostaria de deixar de lhes apresentar alguns dos diretores que hoje aqui me acompanham, o Dr. José Gavino, Vice-Presidente da Ordem dos Farmacêuticos e colega ligado à área da indústria farmacêutica, Dr. Emma Paulino, Presidente da Secção Regional de Lisboa da Ordem dos Farmacêuticos, ligada à área da farmácia comunitária, a doutora Ana Teresa Barreto, ligada à área das análises clínicas, e o doutor João Paulo Cruz, ligado à área da farmácia hospitalar. Naturalmente que não poderíamos deixar de aproveitar esta oportunidade para apresentar também alguns dos assuntos que mais nos preocupam e que naturalmente vão levar aqui algum tempo do nosso mandato que agora iniciamos. E desde logo há uma matéria que se está a arrastar e que vem do ano anterior, eu diria, que se relaciona com a situação económica e financeira das farmácias comunitárias. É uma matéria de grande preocupação da Ordem dos Farmacêuticos. As farmácias comunitárias, hoje distribuídas no país de uma forma homogénea, em todo o território, prestam-se um importante serviço público a Portugal e aos portugueses. A assistência farmacêutica promovida por essas farmácias é, quanto a nós, muito importante preservar e daí então nós considerarmos que esta situação que neste momento está em risco, está efetivamente em risco, deve ser devidamente considerada pelos decisores políticos e a Ordem está aqui para colaborar de uma forma positiva e ativa com os decisores políticos para a minimização dos danos que hoje em dia são muito grandes e que estão a levar ao encerramento de farmácias comunitárias e aspecto que nós vemos com grande preocupação. Não quisemos deixar de trazer aqui aos senhores deputados um documento que intitulamos Serviços Farmacêuticos e Remuneração em Farmácia Comunitária. É um documento extenso que deixamos aqui à consideração dos senhores deputados, mas que, na nossa visão, poderá dar um contributo para a resolução dos problemas económicos e financeiros com que as farmácias atualmente se debatem. Naturalmente que sentimos que a resolução deste problema também passa por considerar efetivamente as farmácias enquanto unidades de saúde. As farmácias devem ser consideradas parte integrante do sistema de saúde. Não vemos com bons olhos, naturalmente, que designadamente na área do acompanhamento de doentes crónicos, e não posso deixar de chamar aqui a atenção um despacho ontem publicado pelo Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde em relação à diabetes, que apenas considera os hospitais e os centros de saúde. Isto é, o sistema de saúde é considerado, é constituído apenas pelos hospitais e pelos centros de saúde para acompanhar os diabéticos. Naturalmente que não podemos considerar, sentimos que temos 8 mil profissionais espalhados por este território que são farmacêuticos nas diferentes farmácias e que podem dar um contributo muito importante, desde logo, no diagnóstico precoce dos diabéticos, desde logo no acompanhamento dos diabéticos e, portanto, devem ser considerados parte integrante do sistema de saúde e não gostaria de me alongar mais sobre este assunto, estou certo que os senhores deputados provavelmente voltarão a eles. Depois, naturalmente que a Ordem dos Farmacêuticos não tem dúvidas da importância de reduzir a despesa pública também na área da saúde, obviamente que somos apologistas dessa redução através da racionalização da despesa e não dos cortes que muitas vezes têm sido a via adotada para esta redução. Daí, aqui no ponto 3 dos nossos assuntos que trazemos, trazemos uma série de sugestões para entrarmos numa via de racionalização e não numa via de cortes cegos para a redução da despesa. No ponto 4, não deixamos de trazer aqui a questão das análises clínicas e também dizer aos senhores deputados que consideramos que também os laboratórios de análises clínicas e temos ainda alguns que heroicamente resistem nas mãos dos seus farmacêuticos, diretores técnicos, proprietários e que não são vencidos pelo poder económico e não vendem os seus laboratórios aos grupos económicos e de facto isso permite que sejam laboratórios de proximidade com as populações, que façam muitas vezes um trabalho de grande qualidade e de grande rigor junto das populações, que é esse que nós também defendemos. E, naturalmente, que estes pequenos laboratórios veem-se impotentes em relação aos grandes grupos económicos quando falamos em concursos públicos nacionais para as análises clínicas. E, portanto, vemos com preocupação a abertura de algum concurso público nacional para as análises clínicas, é que será claramente a morte dos laboratórios de análises clínicas, dos pequenos laboratórios de análises clínicas. Também, nesta matéria, sentimos que tem vindo a ser muito prejudicada o poder de opção por parte do doente para fazer as suas análises clínicas. Sendo Portugal um país baseado em convenções, na área das análises clínicas também, temos estado a impedir os doentes de fazerem as análises onde gostariam de as fazer. Na área dos medicamentos não sujeitos à receita médica, é público e é conhecido há muitos anos que a Ordem dos Farmacêuticos defende, por razões de segurança dos doentes, a existência de uma terceira lista de medicamentos não sujeitos à receita médica. Isto é, um conjunto de medicamentos que, por razões de segurança, são selecionados entre os medicamentos não sujeitos à receita médica e que apenas podem ser dispensados em farmácia comunitária. Portanto, retirar alguns dos medicamentos que hoje em dia estão à disposição da população em locais onde não há qualquer acompanhamento farmacêutico, não há qualquer controlo farmacêutico na dispensa, então esses medicamentos fazerem parte de uma terceira lista que visa então a dispensa apenas na farmácia comunitária. Como ponto 6 da nossa agenda, trazia aqui a carreira farmacêutica no Serviço Nacional de Saúde, é um assunto já de longa data que temos vindo a falar. Os farmacêuticos no Serviço Nacional de Saúde constituem um corpo distintivo e diferenciado e têm vindo a ser integrados, desde já há vários anos, nos técnicos superiores de saúde e, portanto, numa grande amálgama que são um conjunto muito variado de formações de técnicos superiores de saúde no Serviço Nacional de Saúde. Consideramos que os farmacêuticos devem ter a sua carreira própria e distintiva, inclusivamente numa perspectiva de cotutela entre o Ministério da Saúde e a Ordem dos Farmacêuticos do ponto de vista das especialidades. Por fim, gostaria de transmitir aos senhores deputados a predisposição da Ordem dos Farmacêuticos e a disponibilidade da Ordem dos Farmacêuticos para apoiar o Governo, apoiar o Parlamento em promover a competitividade internacional do cluster português da saúde. Temos boas condições para o fazer, desde logo através dos contactos que temos com as nossas congéneres nos diferentes locais do mundo, dada a qualidade da Ordem dos Farmacêuticos de representar também uma profissão. A cooperação com os países de língua oficial portuguesa e ibero-americanos também constitui para nós uma prioridade, na qual temos vindo a fazer muito e bom trabalho e vamos continuar a querer fazer agora nesta segunda parte do nosso mandato. Muito obrigado, Sra. Presidenta. Fico à disposição para alguma questão que queiram colocar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sebastonário. Eu passava agora a palavra aos grupos parlamentares. Um... Sr. Deputado André Figueiredo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer a presença à Ordem dos Farmacêuticos, na pessoa do Sr. Bastonário da Ordem, e também felicitar os novos órgãos dirigentes da Ordem e desejar os maiores sucessos. Como sabe, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem acompanhado de perto e de forma permanente muitos dos assuntos que hoje o Sr. Bastonário trouxe a esta Comissão, e de facto assuntos bastante preocupantes que neste momento, tal como referiu, muitos deles colocam em causa a prestação de cuidados de saúde, a disponibilização eficaz de medicamentos às populações, mas também aquilo que neste momento ocorre no país, tanto do ponto de vista da farmácia comunitária como do ponto de vista dos laboratórios de análises clínicas, é que não existe por parte do Governo uma qualquer reação àquilo que de grave se passa no país. Nós sabemos perfeitamente que a situação das farmácias não é nova e também sabemos que a questão dos laboratórios e o que se passa com os laboratórios de análises clínicas também não é recente. Já havia mais do que tempo para se terem tomado medidas para que as consequências não se fizessem sentir da forma que se estão a fazer sentir, principalmente tanto a Ordem dos Farmacêuticos como a própria Associação Nacional de Farmácias, durante o ano passado e mesmo finais de 2011, vinha avisando para as consequências terríveis que poderia ter no nosso país o encerramento de farmácias e também a degradação da disponibilização dos fármacos aos utentes. Aquilo que hoje se passa podia ter sido evitado. E eu acho que neste momento, tanto do ponto de vista, mas falando mais agora da questão das farmácias, neste momento já não se deve pensar o que é que poderemos fazer no futuro, e porque não há muito tempo para pensar, tem que se agir e de imediato. Já não é só, apesar de muito grave, a falta de fármacos, de medicamentos que se sente nas farmácias, mas aquilo que se passa é que as pessoas ficaram sem farmácia. Várias são as regiões do país, vários são os concelhos, principalmente no interior do país, em que os utentes já não têm uma farmácia próxima das suas habitações e muitos deles, até com falta de rede de transportes, têm dificuldade de aceder aos medicamentos, além de aqueles que conseguem aceder, de facto, a uma farmácia, muitas vezes se deparam com a questão da farmácia não ter os medicamentos disponíveis. E, portanto, deixe-me dizer-lhe o seguinte, eu acho que isto já passa um bocadinho para lá da organização, da questão haver por parte do Infarmed uma fiscalização mais intensa relativamente ao que se passa nas farmácias. Neste momento, isto necessita de medidas concretas, rigorosas, rápidas, que possam resolver o grave problema que existe por parte deste setor, tanto do ponto de vista do fornecimento, como sabemos, a grande parte das farmácias tem os seus fornecimentos suspensos, bem como sobre aquilo que se passa relativamente à própria cadeia do medicamento, à falta de disponibilidade desse medicamento no mercado e também à consequente descida drástica dos medicamentos, que eu acho que deve ter um limite mínimo e que deve ser o mais rapidamente possível imposto de forma legal para que não aconteça o que está a acontecer no mercado, de muitos dos utentes chegarem a uma farmácia e levarem 3 e 4 medicamentos e nem sequer terem que pagar nada, porque de facto não têm que pagar ao ponto que chegou o valor do medicamento. Sobre os laboratórios, Sr. Bastonário, queria lhe dizer o seguinte. Eu tive a oportunidade, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a alertar o Sr. Ministro da Saúde sobre o que estava a passar em muitas regiões do país, nomeadamente em Vila Real, foi o exemplo que dei na altura, sobre as ULS deixarem de trabalhar com os laboratórios de análises clínicas. Havia uma convenção, havia um compromisso, digamos, de honra, e de Bragança, peço desculpa, compromisso de honra do Estado para com os laboratórios de análises clínicas. Eles fariam parte do Serviço Nacional de Saúde. Eles prestavam um serviço público, eles prestavam um serviço social e de um momento para o outro foram deixados ao abandono em detrimento da aquisição de determinados equipamentos para essas unidades locais de saúde, que são equipamentos que até têm uma capacidade muito superior ao necessário, mas que depois não têm técnicos que saibam trabalhar com eles, porque os técnicos estão nesses laboratórios de análises clínicas que tinham sido convencionados para trabalhar com o Estado e, neste momento, aquilo que podemos chegar à conclusão é que não há eficácia e que muitas das pessoas fazem uma análise hoje e ficam à espera do resultado para daqui a 2 ou 3 semanas, quando esse resultado não serve já para nada e têm que voltar a fazer a mesma análise, além de que, a par das farmácias, a situação do desemprego está aí, estará perto, e esta é uma situação grave para o país, e aquilo que nós vemos é uma serenidade completa e uma incapacidade de reação a estes problemas que têm que ser sanados o mais rapidamente possível. Não é por falta de aviso, porque pelos vistos todos estamos conscientes deles e todos estamos articulados sobre a forma com que se podem resolver. E acredito que o Partido Socialista continuará empenhado nessa linha da resolução rápida desses problemas que se passam com o setor farmacêutico na área das farmácias e também com a questão dos laboratórios de análises clínicas. Muito obrigado, Sr. Bastonário, e mais uma vez desejo os maiores sucessos à direção da sua ordem.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados quer usar? Faz favor, Sr. Deputado Bernardino Soares.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Bastonário e os restantes representantes da Ordem. Nós já tivemos uma reunião onde debatemos vários destes pontos lá no Grupo Parlamentar do PCP, portanto eu serei muito breve, só para voltar a assinalar na coincidência das nossas preocupações com muitas das que aqui trazem, desde logo em relação à questão da rede de farmácias, de oficina, farmácias comunitárias, porque trata-se de uma situação que põe em perigo um serviço público fundamental e que deve continuar a existir e que está a transformar-se cada vez mais nós vemos avançar uma linha de concentração da propriedade das farmácias. Isso será muito negativo, não é para os farmacêuticos, para isso que hoje têm as farmácias, isso também, mas para a população e para o Serviço Nacional de Saúde. Por outro lado, parece-nos ser necessário encontrar um mecanismo de financiamento que possa combinar os efeitos da baixa do preço de muitos medicamentos com uma forma de financiamento até um determinado valor de medicamentos que não faça depender o financiamento das farmácias da margem em relação ao preço. Isso permitiria uma base mínima de sustentabilidade a um determinado nível, que, enfim, certamente não resolverá todos os problemas, mas pelo menos se traduzirá num grau maior de fiabilidade e de estabilidade a nível financeiro. A nossa ideia não é que esse FII, essa taxa, seja paga pelos utentes, ao contrário do que se anda para aí a dizer, nos parece que isso seja adequado, penso que deve ser equacionado o seu pagamento pelo Estado. Depois, uma outra questão... Outras questões têm a ver com a questão dos medicamentos sem receita. Enfim, só para dizer que temos vindo desde o início a alertar para esse problema. O facto de se incluir um medicamento na lista dos medicamentos não sujeitos à receita médica deve obedecer a critérios técnicos muito apurados e não a uma mera orientação de política de alargar o número de medicamentos nessa lista. E, em determinada altura, um ministro declarou, de um governo anterior, declarou que tinha como objetivo aumentar o número de medicamentos nesta lista. Ora, isto não pode ser definido como objetivo político. Ou então deixamos de ter critérios técnicos para a inclusão na lista. Parece-nos que a questão da terceira lista podia ter alguma validade e é uma das matérias que certamente devia ter atenção da parte do Governo. Quanto à intervenção, ao aumento da intervenção dos farmacêuticos, designadamente nas farmácias de oficina, o que nós achamos é que certamente há ainda alguma margem para melhor aproveitar as competências técnicas e científicas destes profissionais. Agora não estaremos de acordo se isso se traduzir numa retirada de funções e de capacidade dos centros de saúde. Penso que a população não ficaria melhor servida com uma postura com uma alteração nesse sentido, e aliás, por muito que isso seja desejável para quem quer progressivamente ir enfraquecendo a rede, não é a ordem dos farmacêuticos, mas para quem quer, como se está a ver no momento, ir progressivamente enfraquecendo a rede de cuidados primários de saúde. Portanto, pensamos que há aí uma linha que não deve ser atravessada, enfim, embora seja naturalmente aceitável que se possa olhar para aquilo que são as competências técnicas e científicas dos farmacêuticos e ver como é que elas podem ser postas melhor ao serviço dos utentes e do seguimento das doenças crónicas, por exemplo, e de uma série de outras matérias em que, porventura, há aí sinergias que estão por aproveitar e que podem ser aproveitadas como vantagem para todas as partes. Depois, quanto à questão, quanto a outras questões, queria também dizer que vemos como importante esta reivindicação da Ordem dos Farmacêuticos em relação à carreira farmacêutica. Nós temos sido muito críticos de uma terraplanagem de carreiras feita no Serviço Nacional de Saúde e na administração pública em geral, e parece-nos que na área da saúde, por maioria de razão, a carreira protege o profissional e protege o utente e a qualidade do serviço. E, portanto, desse ponto de vista, parece-nos adequada esta opção e procuraremos também contribuir na medida própria para que ela se possa concretizar. Depois, enfim, quanto a outras questões, eu já não ouvi a intervenção desde o início, mas procurando situar-me naquilo que também conversámos no encontro que tivemos no grupo parlamentar do PCP, parece-nos também que em relação à questão das análises clínicas, o problema que nós hoje temos é que passámos de uma situação em que havia um regime convencionado, disseminado e, enfim, que tinha como principal mais-valia a proximidade, para um regime que, com base num princípio que é correto, do aproveitamento da capacidade instalada do Serviço Nacional de Saúde, concentrou essa prestação de cuidados em grandes prestadores, centralizados nas grandes cidades, portanto, deitando fora a proximidade, que era a mais-valia principal da rede de pequenos prestadores que tinham uma função de complementaridade importante. E, portanto, agora, nem temos... a capacidade instalada verdadeiramente aproveitada. Temos depois outros sítios onde o forçar dessa ida para os hospitais públicos se traduziu em atrasos muito grandes na capacidade de resposta e às vezes são situações que as pessoas não podem esperar, de seguimento de doenças graves ou de situações que precisam ter os exames feitos num período concreto. E, ao mesmo tempo, concentrou-se em grandes unidades uma grossíssima fatia de prestação de cuidados, o que também não é bom nem para o Serviço Nacional de Saúde, nem sequer para a concorrência. Portanto, em vez de termos o melhor dos dois mundos, passamos a ter o pior dos dois mundos. E isso precisa, naturalmente, de uma revisão. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Teresa Queiro, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria de saudar o Sr. Bastonário e toda a sua equipa, mais uma vez. Também já tive a oportunidade de reunir com esta equipa recém-eleita. Duas ou três palavras apenas. É evidente que ninguém pode ficar alheio à preocupação relativamente à preservação de uma rede tão fundamental, não só para o nosso sistema de saúde em sentido lato, mas também para a sociedade, como é o das farmácias portuguesas. Essa preocupação, eu penso que é inegável, pelo menos por parte do CDS. A rede das farmácias comunitárias constitui um suporte em que concordo que nem todas as sinergias estão suficientemente aproveitadas. Oxalá que haja vontade trabalhando em rede entre as várias entidades, sem desvirtuar as competências específicas, obviamente, de cada um dos setores, mas que, e isso é uma das grandes falhas em Portugal, não só ao nível da saúde, mas em geral é falta de aproveitamento das sinergias que estão lá e que não são devidamente aproveitadas. Preocupa-nos também, confesso, que esta situação de crise de algumas farmácias possa levar a uma excessiva concentração e verticalização. É um problema, enfim, que eu penso que suscitará junto de qualquer pessoa que acredite numa economia de mercado transparente e concorrencial. Agora, não posso deixar de dizer que há uma necessidade de compatibilizar um socorro, digamos, e uma atenção à situação que vivem as farmácias, sendo também temos que ser suficientemente lúcidos para perceber que nem todas as situações, sei que há uma percentagem pequena das farmácias que está numa situação dramática porque está alavancada, como se diz, e que assumiu grandes compromissos financeiros, mas há outras que estão de facto numa situação de precariedade. Mas dizia eu que é necessário temos a preocupação de compatibilizar medidas deste governo que foram absolutamente virtuosas para o utente. Volto a lembrar, resultam de imposições do plano de resgate a que estamos sujeitos e, portanto, que impõem uma redução do peso com a despesa do medicamento no orçamento da saúde e, portanto, as medidas que foram tomadas, nomeadamente relativamente aos preços de referência, resultam de imposições, dir-nos-ão que fomos além. Bom, mas foi-se além com benefício para o utente. E o utente tem hoje, e nós como decisores políticos também temos de ter isso em conta. Hoje em dia o utente tem um acesso muito mais fácil do ponto de vista do preço do medicamento do que tinha há uns anos atrás. Foi este governo que instituiu uma promessa de há décadas relativamente à prescrição por DCI. Vamos ver, e essa será a prova dos nove, o que é que acontecerá relativamente à prescrição eletrónica. A verdadeira prescrição eletrónica, não é a prescrição com o Partido Socialista, quando o Governo Socialista lhe chamava eletrónica pelo mero facto de ser impressa e não escrita à mão. Não, a verdadeira prescrição eletrónica. Eu penso que isso será um momento da verdade relativamente à vontade. Está bem. Bom, mas isto para dizer... Não, mas os senhores tiveram... Os senhores tiveram... Não, mas os senhores criticam não tendo adotado nenhuma destas medidas, nem a prescrição pelo princípio ativo. Bom. Posso intervir?
Senhores deputados, deixem ouvir a senhora deputada que está no uso da palavra.
Não sabia
favor.
Que ia causar tanta comoção, mas isto...
Isto faz parte, faz parte da vida parte. Parlamentar. Faz favor, senhora deputada. Senhor deputado Manuel Pizarro, agora deixe mesmo ouvir.
E dá algum peso na consciência, certamente. Bom, concordamos que não existem ou não estão suficientemente aplicados protocolos terapêuticos e formulários de medicamentos ao nível hospitalar. Agora, de facto, queria pedir que se o senhor bastonário ou alguém da sua equipe pudesse elaborar um pouco mais relativamente à questão da carreira. E falta de facto encontrar medidas que permitam compatibilizar a manutenção desta rede com benefícios que foram inequívocos para a população em resultado da política do medicamento que foi adotada por este governo. Dito isto, o CDS está obviamente sensível às questões levantadas.
Obrigada, senhora deputada. Mais algum dos senhores deputados quer usar? Senhor deputado Nuno Reis, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Irei provavelmente partir o tempo com a sua licença com outros colegas do grupo parlamentar. Eu gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar a Ordem dos Farmacêuticos, dizer que tivemos muito recentemente, há menos de duas semanas, uma reunião bastante extensa e produtiva sobre vários dos pontos, ou sobre todos os pontos que aqui estão hoje em discussão, e portanto não há nesta fase grandes questões a fazer, para além de uma que deixarei no final desta intervenção. gostava de deixar aqui algumas considerações. As metas de redução da despesa pública com medicamentos são hoje as mesmas que já existiam na versão inicial do memorando de entendimento assinado com a Troika a 17 de maio de 2011. Eu acho que, fundamentalmente, os partidos que têm ou que tiveram responsabilidades de governo têm que ir mais além daquilo que é apenas a mera... O mero enunciar de declarações de princípio ou de frases bonitas que ficam sempre bem, mas que na prática, quando toca a agir, acabam por não ser devidamente levadas em linha de conta. E serve isto para dizer que, de facto, era importante que o principal partido da oposição, relativamente aos diplomas que foram sendo alterados em termos de política de medicamento ao longo do último ano, para além de cavar as trincheiras que tem cavado, as concretizasse. Com que parte do diploma que regula as margens regressivas na venda dos preços dos medicamentos não concordam? O que é que fariam diferente? Com que parte da alteração dos países de referência para a fixação dos preços dos medicamentos não concordam? Não concordam que seja a Espanha? Não concordam que seja a Itália? Não concordam que seja a Eslovénia? Proponham algo diferente. Acho que também que é importante, e era fundamentalmente isso que antes de ir à questão, em agosto de 2011 foi estabelecido pelo Sr. Ministro da Saúde, através de despacho, a vontade de apenas contratualizar externamente serviços assim que esgotada a capacidade instalada do Serviço Nacional de Saúde. Serve isto para dizer, de facto, que o momento por que passam os laboratórios de análises clínicas não é um momento fácil, como de resto não é um momento fácil aquele que o país atravessa, mas nós não podemos estar aqui a tentar fazer permanentemente a quadratura do círculo, defendendo posições que são à partida perfeitamente irreconciliáveis entre si, e acreditar que é possível ficar de bem ao mesmo tempo com Deus e com o diabo. Serve isto para dizer que, obviamente, que se justifica discutir de forma muito concreta uma alteração da remuneração do ato farmacêutico. Mas essa discussão tem que ser feita de uma forma objetiva, não demagógica, e dizer claramente aquilo que se pretende. Eu acho muito bem que se diga que não tem que ser o utente a pagar essa remuneração fixa por ato farmacêutico. Muito bem, não é o utente, é o Estado. O Estado somos todos nós. O Estado são os nossos impostos. Defende algum partido que está aqui um aumento de impostos para a remuneração, ou defende o PCP um aumento de impostos para a remuneração fixa do ato farmacêutico? Sim, sim, muito bem, é legítimo que o diga, mas tem que o assumir de forma clara. É importante também dizer o seguinte, e pego aqui e vou concretizar com a questão que parte de algo que na fase final da nossa reunião de há duas semanas atrás lancei para discussão, mas já estávamos na fase final e portanto não discutimos com rigor, e que tem que ver precisamente com a remuneração do ato farmacêutico, uma remuneração fixa ou FII fixo por ato farmacêutico. É bom nós estarmos atentos ao que se está a passar ao nosso lado. Espanha, através do Governo Central, tentou introduzir uma remuneração fixa por ato farmacêutico. A comunidade autonómica do País Vasco, no ano passado, tendo eleições, salvo erro, em setembro, entendeu por bem que não devia implementar essa remuneração fixa, e o Tribunal Constitucional deu-lhe razão. A Comunidade Autonómica de Madrid implementou-a a partir de 1 de janeiro de 2013. O que é que se passou? Os utentes, tanto quanto sabemos, os utentes fizeram um grande protesto pelo facto de estarem a pagar 1 euro por receita, quando muitas vezes, ou na parte das vezes, os medicamentos que estavam a levar unitariamente eram mais baixos do que 1 euro. E de um momento para o outro, a Comunidade Autonómica de Madrid teve, enfim, uma grande discussão. O governo autonómico, tanto quanto sabemos do PP, fez um recurso para o Tribunal Constitucional e suspendeu a implementação da lei. E de um momento para o outro tínhamos o PP de Madrid contra o PP central, portanto, que governa a Espanha. Eu julgo que nesta fase é importante, com certeza, debatermos formas diferentes de remunerar a farmácia, remunerar o ato farmacêutico, mas é importante também que apresentemos propostas concretas. E a minha questão concreta é qual é o modelo, estará a Ordem dos Farmacêuticos a trabalhar em algum modelo que seja, por exemplo, semelhante a este de 1 euro por receita, e se já o apresentou ao Ministério da Saúde.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais pedidos de palavra, passava agora a palavra ao Sr. Bastonário. Eu lembro aos Srs. Deputados que no documento que a Ordem fez distribuir, na página 8, estão vários exemplos da remuneração com o FII farmacêutico que ainda agora o Sr. Deputado Nuno Reis fez referência. Faz favor, Sr. Bastonário.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Tenho muito prazer em procurar esclarecer algumas das questões que tiveram a amabilidade de me colocar. Começava pela questão das farmácias e versus preços dos medicamentos. O fenómeno que está a acontecer em Portugal de abaixamento de preços dos medicamentos, porventura está a entrar numa situação sem controlo, descontrolada, sem limite, não sabemos onde vai parar, estamos numa espiral verdadeiramente deflacionista e imparável, não sabemos em que ponto é que os preços dos medicamentos vão parar. De qualquer das formas, isto é bom para o Estado, é bom para os doentes, até haver medicamentos no mercado. Obviamente que, quando os medicamentos deixarem de existir no mercado, passamos a ter problemas aqui gravíssimos. Portanto, temos que ver que isto não é ilimitado. Naturalmente que o atual governo continua a usufruir de uma legislação que ainda foi estabelecida pelo anterior governo, que visava baixar, promover o abaixamento dos preços dos medicamentos. Consideramos nós que essa legislação já mais do que cumpriu os seus objetivos e já há muito tempo que devia ter sido alterada. Consideramos que já fez o seu caminho, consideramos que essa legislação já promoveu o abaixamento de medicamentos que porventura Portugal necessitava também. É um fenómeno que já ocorreu noutros países também, o abaixamento de preços dos medicamentos foi uma situação que já aconteceu. Naturalmente que perante esta alteração de situação, o paradigma da remuneração da farmácia tem que também alterar. Porque, enquanto os preços dos medicamentos naturalmente eram altos, a farmácia poderia sobreviver perfeitamente com base na margem de comercialização, baixando os preços dos medicamentos, a margem torna-se verdadeiramente suficiente. E, para além disso, houve uma alteração significativa dos valores das margens para se encontrar um valor de 50 milhões de euros decorrente do memorando com a Troika. Acontece é que esse valor foi mais do que ultrapassado também em função das alterações que foram introduzidas em janeiro de 2012. Por isso mesmo, portanto, para além dos objetivos da Troika. Por isso mesmo consideramos que o preço dos medicamentos tem que deixar de estar na base da remuneração das farmácias. É um caminho que outros países já o fizeram, trazemos aliás alguns exemplos de outros países que o fizeram e portanto deixaram de imputar a remuneração da farmácia ao preço do produto. O ato farmacêutico é o mesmo independentemente do preço do produto, muitas vezes não há grande diferença e por isso o estabelecer um valor de FII pelo serviço de dispensa de cada medicamento, independentemente do seu preço, é um modelo com o qual a Ordem dos Farmacêuticos convive bem e sentimos que está perfeito. Por outro lado, é muito mais profissional, assenta muito mais em vertentes profissionais. Nós vimos muito bem que o farmacêutico não tenha vantagens em dispensar um medicamento mais caro. farmacêutico está ali para exercer a sua profissão e a sua profissão é exercida no ato da dispensa, de aconselhamento, de acompanhamento, de informação em relação ao bom uso do medicamento, independentemente do preço desse produto. E por isso, então, nós simpatizamos, em particular, com um FII fixo, que eventualmente poderá ser um FII não fixo, mas progressivo, conforme entendermos, ou agora, o que... Bom, isso é um assunto que naturalmente tem que ser alvo de decisão política dos nossos decisores políticos. Se os senhores deputados me permitem, é exatamente para isso que nós temos decisores políticos no nosso país, para tomar essas grandes decisões com impacto na sociedade. Naturalmente que a Ordem dos Farmacêuticos tem que se pronunciar sobre os grandes aspectos que levem naturalmente à viabilização do serviço público que as farmácias prestam. E é esse o nosso empenho. Aliás, pelo que tenho ouvido, é também o empenho dos diferentes grupos parlamentares, é inclusivamente também o empenho do Governo, mas até hoje não se tem feito nada. E realmente, por cada dia que passa, hoje em dia, o problema agudiza de uma forma extraordinária. Eu queria deixar aqui, de uma forma muito veemente, a grande preocupação da Ordem dos Farmacêuticos sobre esta matéria, uma vez que não estamos a conseguir passar das palavras aos atos. Sobre a parte da viabilidade da manutenção do serviço público que as farmácias prestam. Mas, portanto, não queria deixar de dizer que perante este processo de abaixamento de preços, as farmácias não podem continuar ligadas aos preços dos medicamentos, à sua remuneração. Isso é um dado irrefutável e inquestionável. Obviamente que os serviços, os custos fixos das farmácias são relativamente importantes. As farmácias têm uma parte importante do seu staff, são técnicos altamente qualificados e, portanto, são pessoas que têm uma remuneração, que inclusivamente têm vindo a ser revista em muitos casos, no sentido de haver acordos com o staff das farmácias para reduzir vencimentos, tem havido despedimentos e naturalmente vemos com preocupação toda esta matéria, quer da qualidade da assistência prestada à população, quer também do desemprego que está a ser promovido no setor farmacêutico e que com grandes impactos sociais e também de despesa pública, porque o Estado a seguir vai pagar subsídios de desemprego a farmacêuticos que, entretanto, são colocados no desemprego. Depois, em relação à questão da capacidade instalada e dos laboratórios, eu gostava de dizer aos senhores deputados que a capacidade instalada é uma matéria que, infelizmente, não tem tanta objetividade quanto às vezes é apregoado. O que é que eu quero dizer com isto? Hoje em dia, as empresas que comercializam maquinaria, equipamento pesado, colocam essa maquinaria e esse equipamento nos hospitais a custo zero. E depois, naturalmente, fazem o seu negócio através dos consumíveis e dos reagentes. Essas máquinas podem permitir fazer 2.500, 20.000 análises por hora. Isso é uma questão de máquina e de capacidade da máquina. Mas, naturalmente, é preciso preparar as amostras para as colocar na máquina. O sangue colhido não é o sangue que é colocado na máquina. É preciso fazer determinados procedimentos técnicos para separar componentes que a seguir vão ser alvo da análise. E isso implica técnicos. E, portanto, quando a máquina tem essa possibilidade de fazer X análises por hora, é preciso ver se há depois todo o resto que acompanha essa máquina que alguém colocou nesse hospital para fazer esse número de análises por hora. E, por outro lado, é preciso pensar no que vão custar os consumíveis para conseguir fazer essas análises por hora. E é preciso ver que o preço final de cada análise não é o valor do consumível a dividir pelo número de análises, como muitas vezes é feita assim os cálculos. E, portanto, nós sentimos que a internalização, a capacidade instalada tem tido, de facto, umas costas muito largas para a internalização em muitas regiões do país das análises clínicas, com perda da capacidade do doente continuar a ter as análises nos seus laboratórios de proximidade. Com todos os problemas que já foram aqui falados, hoje em dia, de questões relacionadas com atrasos na entrega das análises, os doentes têm atrasos mesmo para serem atendidos e para serem feitas as colheitas dos produtos para a análise. para além disso, vemos que certas regiões do país, a internalização corresponde a um aumento da desertificação dessas regiões. O Sr. Deputado André Figueiredo referiu a questão do Nordeste Transmontano. Sentimos que se há lugar em Portugal onde não devia haver internalização era exatamente no Nordeste Transmontano. Pois os laboratórios de análises clínicas que aí estavam, os poucos que ainda aí restavam, eram também fatores, a guarda também, eram fator, e alguns no Alentejo, eram fatores, e são fatores de fixação de profissionais qualificados nessas regiões, de fazer funcionar de alguma forma a economia. É evidente que há internalização, muitos desses laboratórios fecham e esses profissionais vêm para o litoral e abandonam o Nordeste Transmontano, abandonam a Beira Interior, abandonam o Alentejo. E nós estamos aqui, através de medidas indiretas, a cada vez mais promover a assimetria do nosso país. E, portanto, gostava que ficasse clara esta questão da capacidade instalada, que muitas vezes é pregoada algo que não corresponde de facto à realidade. E as empresas que colocam material e maquinaria têm grandes responsabilidades nisto, mas é preciso que aqueles que têm capacidade de decisão não se deixem arrastar por aqueles que lhes impingem as máquinas pelo hospital dentro para depois fazerem esse número de análises que dizem que é possível fazer. Naturalmente que é uma matéria que nos preocupa muito, porque também tem colocado em causa os pequenos laboratórios de análises clínicas. Os grandes grupos económicos acabam por sobreviver com esta situação, e eu não gostaria de ver um dia a internalização das análises feita desta maneira, para que um dia possa aparecer um grande grupo económico a propor ao Estado a desinternalização. Isso, nós estamos num caminho de internalização, sendo que um dia pode aparecer alguém a promover uma desinternalização, ficando ele todo, esse grande grupo económico, com todo o trabalho e todo o negócio, que eu posso dizer, na área das análises clínicas. Temos aqui uma área que deveria ser um ensinamento para todos nós, que é a hemodiálise em Portugal. Em relação aos medicamentos não sujeitos à receita médica, eu não gostaria de deixar de dizer que o que motiva a ordem dos farmacêuticos são princípios de segurança do doente, são princípios de natureza técnico-científica. Quando esta matéria ficou decidida em Portugal, inclusive a própria Comissão Técnica de Medicamentos do Infarmed era apologista da existência de uma terceira lista de medicamentos. Os países em que o ministro Correia de Campos, que na altura instituiu esta medida, se inspirou, designadamente a Inglaterra e a Holanda, já tinham esta terceira lista de medicamentos não sujeitos à receita médica. Na altura, todas as opiniões técnicas era que Portugal também deveria ter, assim consideraram que não seria, e nós hoje em dia temos de uma forma simplista apenas duas listas: ou é sujeito à receita médica, e então há todos os cuidados do ponto de vista de farmácia e de prescrição médica, ou é não sujeito à receita médica e cai de imediato nas mãos das grandes superfícies, que hoje em dia têm quase 80% deste mercado nas suas mãos, dos medicamentos não sujeitos à receita médica, e são pessoas indiferenciadas que os dispensam à população sem qualquer rigor e sem qualquer cuidado, muitas vezes falando nós de produtos altamente perigosos para a saúde pública. E, portanto, é uma questão pública que nos motiva no que diz respeito à questão dos medicamentos não sujeitos à receita médica. Em relação, se me permitem voltar só às farmácias e ao modelo de remuneração, esqueci-me de referir aqui um dado, que vale o que vale, eventualmente não tem importância nenhuma, mas muitos países, de facto, têm feito essa alteração, europeus, para fazer face ao baixamento dos preços dos medicamentos, e Portugal também esteve quase a fazê-lo. Esta medida fazia parte do PEC 4 que foi chumbado, e estava lá inscrita, e eventualmente não tivesse acontecido essa situação, e nós poderíamos ter em Portugal também já essa remuneração. Para terminar, e uma vez que me pediram para elaborar um pouco mais sobre a carreira farmacêutica, De uma forma concisa, eu gostaria de dizer que o corpo de farmacêuticos que trabalha nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde é, de facto, um corpo diferenciado, tal como é o corpo médico e o corpo de enfermagem. O papel que os farmacêuticos desempenham na gestão do medicamento, nos diferentes níveis, é reconhecido por todos. Ainda há pouco falávamos do medicamento hospitalar. O medicamento hospitalar é um item de grande valor, não só clínico, mas também económico, e os farmacêuticos hospitalares são os grandes responsáveis pela otimização da terapêutica, pela boa gestão do uso do medicamento, nas suas diferentes perspectivas, incluindo na própria económica. Para além disso, os farmacêuticos também estão na área das análises clínicas nos hospitais e, portanto, exercem aí funções de grande importância na área pré-analítica, na área analítica, na área pós-analítica, interpretando, inclusivamente, valores resultantes e elaborando relatórios que depois estão na base do diagnóstico e médico e do respectivo tratamento instituído. E, portanto, sentimos que este trabalho transversal dos farmacêuticos hospitalares e analistas clínicos, especialistas pela ordem dos farmacêuticos, a nível hospitalar, sugere e faz todo o sentido que seja reconhecido de uma forma diferenciada e distintiva. E por isso mesmo, no âmbito de uma carreira farmacêutica que já esteve quase a ser concretizada, devo dizer que o ministro Luís Filipe Pereira chegou a fazer até um despacho normativo sobre a matéria, visando a criação da carreira farmacêutica no Serviço Nacional de Saúde, numa base de cotutela entre o Ministério da Saúde e a Ordem dos Farmacêuticos. Não gostava de terminar sem deixar de dizer que a criação desta carreira não implica quaisquer custos para o Estado. É um pressuposto, desde logo, aqui assumido, e mais, é uma matéria que não tem qualquer reivindicação salarial, como não podia deixar de ter, acoplada, e a Ordem dos Farmacêuticos assume esse compromisso aqui com os senhores deputados em relação à carreira farmacêutica, que não pode haver qualquer custo adicional para o Estado pela instituição da carreira farmacêutica. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Manuel Pizarro, íamos já terminar, é mesmo só. Não vou fazer uma segunda ronda, só mesmo o apontamento, se faz favor. Já temos as outras pessoas à espera.
Eu agradeço muito e percebo que está um bocadinho para além daquilo que está estipulado, apenas para dizer que o Grupo Parlamentar do PS reage com muita satisfação às palavras do Sr. Deputado Nuno Reis e a uma abertura manifestada pelo maior partido da maioria, a um diálogo aberto sobre estas questões. Nós temos muitas propostas em concreto, algumas das quais envolvem, por não haver, envolver pequenos ajustamentos na despesa pública, outras até não envolvem ajustamento nenhum da despesa pública. Dou-lhes já um exemplo. Não há nenhuma boa razão para que a alteração das margens de comercialização das farmácias tenha sido igual para os medicamentos comparticipados e para os não comparticipados. Podia não se ter alterado nos medicamentos não comparticipados, isso seria uma pequena vantagem para as farmácias, sem nenhum custo para o serviço público. Mas, enfim, nós apresentaremos um conjunto de propostas concretas. Eu espero que essa disponibilidade do PSC seja uma disponibilidade efetiva, mas saudamos essa disponibilidade. É a primeira vez que aparentemente ela existe.
Muito obrigada. Eu não sei se o deputado Nuno Reis quer usar a palavra. Como foi citado, não querendo, eu queria só agradecer à Ordem dos Farmacêuticos. É reconhecido, de facto, o papel muito relevante dos farmacêuticos na sociedade portuguesa, o papel de aconselhamento. Eu penso que nos dias de hoje, em que há uma crise a vários níveis, este papel de aconselhamento dos doentes e dos utentes ganha uma acrescida relevância. E infelizmente, muitas vezes as pessoas não têm acesso a outras pessoas que possam aconselhar e recorrem muitas vezes ao farmacêutico. E por isso era nesse aspecto que eu queria salientar este acréscimo de importância nos dias que correm. Portanto, agradecer à nova Direção Nacional, desejar-lhes o maior êxito neste mandato. E estamos sempre disponíveis, solicitem audiências sempre que necessitarem, que nós teremos todo o gosto e todo o prazer em vos ouvir nesta sede. Muito obrigada. Senhores deputados, vou então mandar entrar a Associação Portuguesa de Epidemiologia. Agradeço que não se ausentem. Muito obrigada.